Pode Porco tá no ar, Pode Porco de 178, rapaziada. E você que tá chegando, vou pedir pra se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilha essa live pros seus parceiros, porque hoje a resenha vai ser solta, hein? Tem até cantada pros parceiros. E também segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok. E vocês estão vendo aqui que o cenário hoje do Pode Porco está diferente, porque a gente tá no Estúdio Mars, ou seja, se você quer gravar um podcast, quer fazer tudo de audiovisual, é só clicar aqui, ó, mirar no QR Code ou clicar no link da descrição e entre em contato com os caras, que os caras têm um serviço e uma estrutura maravilhosa. Ó, você tá vendo essa peita aqui do Abel? Vocês já estão ligados, né? A parceria do Pode Porco com a Zé Carretilha, todo o enxoval do Pode Porco está lá e tem muita coisa nova. Tem o do Abel Ferreira, tem do Veiga, que tá devendo futebol, vou te falar, viu? Tem do Rafael Veiga, nova modelagem e também modelo feminino, né, Gabriel? Como é que tá a força?
É tudo isso, bom? Vamos que vamos. Ah, caminhando, né, após esse vice-paulista, dureza, né? Primeira vez na história do Pode Porco a gente perde um título pros caras. Não é fácil, mas vida que segue, vamos seguir. O ano só tá começando, tem liberta pra gente buscar, tem Mundial que a gente vai cobrir, e tem Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, a nossa vida segue, vamos que vamos. Não deu pra ganhar deles lá em Itaquera, mas vamos que vamos. Antes de apresentar nosso convidado muito especial de hoje, ó, tomando minha Purivale aqui, ó, nossos parceiros também, um abraço pra Purivale. Água que nos patrocina aqui há um bom tempo, então tamo junto, Purivale, valeu pela parceria de sempre. E também falar da Verde Branco Mania, ó, tô com essa de goleiro maravilhosa. Tudo do Verdão você encontra lá na Verde Branco Mania, Rua Palestra Itália, 241, na frente da entrada do Clube Social do Palmeiras. Tem linha casual, linha de treino, as oficiais, você pode personalizar, colocar o nome e o número que você quiser. Tudo do Palmeiras você encontra lá, vestindo o palmeirense da cabeça aos pés, então tamo junto, Verde Branco Mania. Agora apresentar nosso personagem de hoje, né? Parece que tentou até carreira de atleta. Isso. Nasceu palmeirense, é palmeirense fanático e bomba aí na internet, chavecando pessoas. Olha o trabalho do cara, chavecar e beijar a mulher na boca. Ô trabalho duro. Mas enfim, vamos ouvir a resenha, porque o Pedrinho faz um baita trampo aí no Instagram, no TikTok também. E recentemente apareceu aí de Palmeiras. E aí a gente descobriu que ele é palmeirense. E aí, por que não chamá-lo?
Exato.
Então, mais um palmeirense ilustre aqui pra gente trocar uma ideia de palestra e vamos que vamos. Seja bem-vindo ao Pó de Porco, Pedrinho Gonçalves.
Boa, palmas! Monstro! Tamo junto!
Boa, tranquilo?
Bem, rapaziada? Galera, tô muito feliz aqui, falar com a família Palmeiras, falar nesse podcast aqui que eu sou fã, assisto pra caramba, sigo já faz um tempo. Tudo que é notícia, tudo que é comentário, o Pó de Porco cobre muito bem, vocês são muito gente boa. E Palmeiras, né? Vamos falar aqui. Eu sei que a fase não tá muito legal, mas, pô, estamos ganhando aí já tudo, já faz um tempo, desestabilizou um pouco, mas tem muito ano pela frente. E acredito que o Abel faz isso um pouco. Ele às vezes dá uma quedinha e depois ele volta com tudo. É a minha esperança aí que eu venho falando. Mas é isso, vamos conversar, tô muito feliz. E é isso, todo mundo aí que tá ao vivo com nós, fica aí até o final que vou mandar umas cantadinhas, vocês conquistar os princhucos palmeirense, as princhucas palmeirense. Vai ter um pouquinho de tudo aqui, um pouquinho de história, um pouquinho de comédia e um pouquinho de cantada.
Animal. Agora, antes de você contar como que você começou nessa área aí, um pouco humorística também, né, do seu trabalho de hoje, mas eu quero saber como começou sua palestrinidade. Você contou pra gente aqui que é palmeirense desde que nasceu. Ouvimos até um áudio do seu pai, né? Falando do dia do Marcos e do Marcelinho ali. Conta pra gente como começou essa paixão pelo Palmeiras.
Cara, tudo começou assim, bem quando eu nasci mesmo. Tipo, já nasci com o manto do Palmeiras. A primeira roupinha que eu tive foi uma roupinha do Palmeiras. Meu pai já foi, comprou uma bola verde e branco, que eu tenho até hoje. Eu só tenho duas irmãs, né? Meus pais tiveram duas meninas e elas acompanhavam, assim, com meu pai, o Palmeiras, mas o sonho do meu pai sempre foi ter um menino pra assistir com eles os jogos. Ele sempre foi o sonho dele. E aí eles iam, meu pai ia fazer a cirurgia lá, não ia ter mais filho depois das minhas duas irmãs. E aí meu tio falou, não, tenta mais um, tenta mais uma vez, não sei se foi um erro ou um acerto aí pra sociedade, mas aí ele falou, não, tenta mais um, porque eu tô sentindo que vai ser menino, e aí meu pai foi, tentou, E aí, desde o dia da ultrassom, que a médica falou que ia ser menino, meu pai já ficou louco, já saía falando pra todo mundo na rua. E falou, não, meu filho, eu vou assistir os jogos com ele todos do Palmeiras. Chorou pra caramba, meu pai é super emotivo. E muito palmeirense. Quem é de São José do Rio Preto aí vai conhecer o Assir. Meu pai é muito conhecido lá, porque ele é muito palmeirense mesmo. Se perde, os caras vão zoar ele, ele sempre tem uma resposta. Se ganha, então os caras têm que bloquear o celular. É assim, coisa de louco mesmo. E o meu fanatismo veio por conta do meu pai. Tipo, nasci assistindo desde os 4, 5 anos. Tem uma história até engraçada aqui. Meu pai, quando eu tinha acho que 5 anos, meu pai me levava já nos estádios, o América, não sei se você está ligado, de Rio Preto, era muito pica, muito forte. E aí ia jogar lá, teve uma vez que eu ficava chutando a bola assim na parede, eu ficava, gol do Palmeiras, gol do Palmeiras. E aí meu pai achava o máximo. E aí o Palmeiras foi jogar contra o América, foi o primeiro jogo que eu fui e o América ganhou de 4-0. Do Palmeiras, o poderoso América. E aí eu só escutava gol do América, eu voltei e chutava a bola na parede e ficava, gol do América, gol do América. E aí depois disso, tipo, comecei a assistir os jogos, aí em 2008, né, que foi o primeiro título que eu vi o Palmeiras ganhar, foi o Campeonato Paulista. E aí...
E aí foi
aí é só história, aí depois é só sofrimento com emoção Palmeiras, né? É um mix muito louco aí que não dá pra medir, só amar.
Da hora, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais no Palmeiras, mas pra quem não te conhece, como é que você ficou famoso na internet? Porque o parceiro aqui é estourado, viu? Mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 7 no TikTok... Também tem canal no YouTube, tem uns novos projetos chegando que a gente tá ligado. Só que pra você chegar onde você chegou, você passou por muita coisa,
não,
né? Então, conta aí sua história pra gente na internet.
Muito. Então, como eu tava falando com vocês, meu sonho era ser jogador de futebol. Desde de pequeno, assim, eu comecei a jogar com 5, 6 anos. E aí meu pai me levava pra todo lado pra jogar bola. Comecei no salão, depois fui no campo. Fiz alguns testes em alguns times. E eu era apaixonado em futebol, eu tinha certeza que eu ia ser jogador. Só que aí com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a gravar vídeo jogando bola, né? Porque eu tinha saído do Monte Azul, o time faliu, nós estávamos mó bem no Paulista, e aí eu não teve dinheiro para manter a base, e aí o time faliu, eu fui jogar no Mirassol, joguei um tempo lá, mas eu comecei a gravar uns vídeos e... jogando bola, chutando no desafio travessão, e eu falei, cara, tipo, comecei a aprender a editar, eu falei, eu gostei desse negócio, né, tipo, sempre gostei da comunicação, onde eu ia nas bases, o povo falava, você é muito resenha, mano, você fica zoando pra caramba, você tem que filmar essas paradas. E eu comecei a filmar quando eu tinha 16 anos, e eu gostei muito, tipo, muito mesmo, mais do que eu achava que eu ia gostar. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero fazer isso da minha vida, assim, né? Meu pai não entendeu nada, achou que era um negócio de zoeira. Falou, né? Ainda mais porque meus vídeos eram, tipo, era metade futebol e metade era, tipo, aqueles vídeos de desafio, sabe? Tipo, faz isso, não sei das quantas. Tinha muito na época, não sei se vocês lembram do Japa, o Japa Vlogs, o próprio Zóio na época fazia muito, o Cocielo já fazia esses vídeos. E eu assisti e queria fazer. Só que em São José do Rio Preto era muito difícil. Hoje em dia, tipo, o material, o Reels, o TikTok, ele entrega se o conteúdo for bom, se o conteúdo for assistido. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que ter muito compartilhamento no Face, você tinha que ter algum contato, network. Então, era muito difícil. E aí, eu catei, abri um canal que chamava Exagerados TV, com um parceiro meu lá de Rio Preto. E não deu certo. Tipo, a gente ficou 2 anos gravando. Eu trabalhava na Riachuelo na época. Então, tipo, eu tinha um dia de folga que era na terça. Eu pegava o busão e ia até na casa dele gravar. E aí, não ganhava nada. Só trabalhava na minha folga. Aí o meu parceiro começou a namorar também e desistiu. Aí ficou só eu, né? Aí eu falei, nossa, ferrou. Aí arrumei um emprego numa loja que chamava Miltinho. Hoje não tem mais essa loja. Que era de esporte, tênis, tudo. Sempre ligado nisso. E aí eu comecei a desenvolver meu lado de comunicação. Quando você vai trabalhar em loja, assim, você desenvolve mesmo. Você, claro. Você começa, né, a trabalhar
com... Você tem que vender, né?
Você tem que vender, você tem que falar com pessoas, com senhorinha, com criança. Então você melhora a comunicação. E eu comecei, tipo, a fazer uns atendimentos engraçados. O povo falava, você é engraçado, mano, você é resenha. E eu sempre quis fazer isso, só que eu não tinha tempo. Aí teve uma vez que eu fui mandado embora do serviço e eu tinha, tipo, mano, 600 reais. Na carteira, 600 conto. Aí eu peguei, assim, um amigo meu daqui de São Paulo, chama Gabriel Gomes, ele tem uns vídeos de pegadinha e tal, que eu assistia na época. Ele falou, mano, cola aqui. Ele tava em Piracicaba e ele achou que Piracicaba e Rio Preto era perto, por ser o nome, sabe? Tipo, de interior. Ele falou, quantas horas tá dando? Aí eu falei, uma hora e meia. Uma hora e meia, tava dando, tipo, cinco horas, tá ligado? Mó rolê, né? Só que era a oportunidade que eu tinha. Aí eu peguei as seis notas, assim, que tinha sobrado do seguro-desemprego. Falei, mano, vambora. Cheguei em Piracicaba, os moleques estavam dormindo, tá ligado? Na época eu acordei, acorda, mano, tô aqui. Eles bebaço, me chamou bêbado. E aí era pra eu ficar 2 dias, tipo, fiquei 2 meses, em resumo, assim. Eu editava pros moleques, que eu já sabia por causa do meu outro canal, os moleques estourando os vídeos. E eu falei, mano, minhas ideias fazem sentido, tá ligado? Eu achava que São Paulo era, tipo, outra coisa, eu tinha muita curiosidade, tá ligado? Minha mãe tinha muito medo de eu ir pra São Paulo, falava que era muito perigoso. E aí eu catei e fui, e comecei a pegar a experiência... Até que eu gravei meu primeiro vídeo, depois de ajudar os moleques no Ibira, e estourou, mano, tipo, do nada, tipo, meus vídeos pegavam 300 views, tá ligado, 200 views, e eu achava o máximo, cara, 300 pessoas. Aí eu fiz esse que era, tipo, a minha ideia era chegar numa desconhecida, pedir uma informação e do nada pedir ela em namoro, tá ligado? Eu falei, não, vou surpreender ela, tipo, moça, onde que é o Mac? Aí, você quer namorar comigo? Aí pegar a reação dela. Só que, tipo, eu vi uma menina que ela era muito bonita. E aí me deu muito medo, e quando o negócio me dá medo, significa que tem potencial. E aí eu catei e falei, ah, dane-se, mano, tem nada a perder, né, mano? Com a skin que eu tinha mesmo, eu fui. E aí cheguei nela e ela foi muito gente boa. Aí eu fiquei muito nervoso, falei, nossa, meu sovaco tá suando, moço, nunca cheguei nessa parte, tipo, essas coisas assim. E eu pedi ela em namoro do nada, que era a minha ideia, e ela aceitou, mano. Aí eu falei, sério, moço? Ela, sério? Sério mesmo? Ela, sério, eu não tava acreditando. Enfim, foi uma mistura de nada com nada, a gente deu um selinho lá... Mas não rolou muita coisa. Eu cheguei em casa e falei, ah, vou editar esse vídeo, mano. Editei assim e postei. E fui comer. Eu tava na casa da avó de um amigo meu, do Gabriel Bosquim. Aí eu fui e comecei a comer. Era macarrão com almôndega que eu tava comendo. Eu lembro até hoje, mano. Aí eu falei, mano, postei um vídeo bom, né, mano? Postei um vídeo bom. Fiquei com isso na cabeça. Quando eu cheguei no quarto, tava 8 mil visualizações. Eu falei, ah...
Isso
no TikTok.
No TikTok. É, no TikTok. Ah, tá.
Porque, tipo assim, já... Entrou o TikTok, aí não era muitas pessoas mais que faziam vídeo no YouTube, foi essa crescente no TikTok monstro. E aí pegou 8 mil views, mano. Eu falei, putz, mano, 8 mil pessoas assistiram, mano, que louco. Aí 200 mil, 300 mil...
No mesmo vídeo.
No mesmo vídeo. 400 mil, eu falei, que é isso? Explodiu, né? Abriu uma live, 1000 pessoas. Eu falei, mano... Tô famoso, o povo. É verdade mesmo esse negócio. Foi combinado, não foi combinado. É verdade, tá namorando. E, tipo, fui alimentando, tá ligado? Esse negócio. E a menina, na época, ela deu o telefone dela, mas eu não tive nem coragem de chamar, pra você ter uma ideia. E aí fui fazendo parte 2, parte 3, parte 4, parte 5.
Só te pedindo namoro? Pedido
não,
de namoro?
Não, tipo assim, ó, na parte 2... Eu ligava pra ela.
Ah, pode
ligar. Com a mesma menina.
Com a mesma menina.
Não era... Uhum.
Aí eu falava assim, e aí, vamos marcar um encontro? Ela, vamos. Aí na parte 3, eu marquei um encontro. Aí eu, tipo, ela gostava de mamão. Eu comprei um mamão, embrulhei pra dar de presente pra ela, tá ligado? Falei que achava que ia ser o máximo. E aí ela não foi no encontro, mano. Tipo, ela me deu um bolo, tá ligado?
Uhum.
Não sei se algumas pessoas que estão assistindo aí já passaram por isso. Aí ela me deu um bolo e o povo ficou com dó. Aí eu falei, gente, vocês querem me consolar? Me segue no Instagram. Aí, tipo, eu tinha 7 mil seguidores, eu fui pra 40 mil.
Pode crer, caralho.
Aí eu falei, mano, acabou. A menina, na época, ela morava no Canadá, ela voltou pro Canadá. Eu falei, como que eu vou fazer uma história com essa pessoa? Não dá. Vou ter que fazer com uma nova. O que eu vou fazer?
Grava de novo.
Não, eu falei, vou fazer uma cantada numa outra menina. Foi aí que veio a minha ideia. Eu falei, porque aí eu faço uma cantada e às vezes começa uma nova história. Minha ideia era fazer novelinhas. E aí eu falei, só que eu vou fazer de um jeito diferente. Aí a primeira menina tava descendo uma rampa assim, eu chutei ela assim, tropecei, mano, e rolei mesmo, tipo, de me ralar assim, tudo. Ela, moça, o que aconteceu? Você tá bem? Aí eu falei, é que eu tropecei na sua beleza. Aí coloquei uma música na época, tipo, postei assim e viralizou, mano. Tipo, várias páginas postou. Ai, que não sei o quê, um novo jeito de chegar na crush. E aí eu fui fazendo isso só aperfeiçoando, sabe? Tipo, colocando mais resenhas, era só cantado. Hoje em dia eu chego, troco uma ideia, tipo, de 10 minutos e posto os melhores cortes. Então, basicamente, foi isso. Tipo, eu me encontrei no meu conteúdo. Comecei no esporte, na zoeira. E fui fazendo e hoje faço as resenhas com as princhucas, né? Que eu chamo.
Hey Spotify, it's Damson Idris here to celebrate Tommy Hilfiger's Apex GP collection.
Inspiré par la vitesse et la puissance du style, la collection capsule de Tommy Hilfiger allie design et performance à une confiance sans limite. Plus qu'un look, c'est l'uniforme de ceux qui réalisent leurs rêves.
Discover Tommy Hilfiger's limited edition Apex GP collection, inspired by F1 the movie, only in cinemas June 25th.
Découvrez Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et criez au monde entier « Longue vie au shred !» Un remake légendaire des jeux originaux, avec de nouveaux parcs, des tricks stylés, du multijoueur en ligne cross-platform et des modes de jeu inédits. Découvrez Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et criez au monde entier « Longue vie au shred !» Précommandez dès maintenant sur tonyhawkthegame.com/fr/playnow. Disponible le 11 juillet.
Bom demais, ó, no chat aqui estão mandando mensagem
e
aqui.
E tem até jogador do Palmeiras que consome o conteúdo, viu?
Mas, sim, uma olhada tem, lá. Tem vários jogadores que seguem, né?
Eu fui no final do ano, eu fui no jogo beneficente do Murilo, ele assistia.
Ah, o Murilo te acompanha, Murilo zagueiro.
Murilo, sim. Um salve pro Murilo aí, monstro.
Da hora.
O Vitor Roque também já me mandou mensagem, o Paulinho.
Caralho.
Elenco de chavequeiro, hein,
velho? O Palmeiras é o time do amor, né?
Os caras te mandam mensagem. Ô, Pedrinho, como é que chaveca as Palmeiras?
Os caras nem precisam. Eu acho que é por isso, eles não precisam chavecar, eles olham o chavecando lá e falam, mano, esse moleque é doido, né, mano? Esse moleque é loucura. Aí eles falam, ó, o Prechuco, tudo bem, eles gostam do bordãozinho. Isso é louco, pra mim é a maior satisfação os caras acompanhar. Aí que eu falo, agora eu vou ser cara de pau mesmo.
Pô, da hora demais. Já teve alguma vez que tava gravando e deu ruim, que a mina ficou puta?
Mano, já. Tipo,
mas
assim,
aí você não posta quando a mina fica boladona, né?
Não.
Você só posta quando
Quando autoriza, né? Como eu faço com mulher, é mais de boa. Eu já tive muito problema, toda vez que eu tive problema... Foi com o cara,
mas
mano.
Mas como é que você chaveca a cara também?
Não. Às vezes eu chavequei a mulher do cara, tá ligado? Entendi, entrou no B.O., mano. Tipo, o primeiro B.O. que eu tive foi no comecinho, que o cara me pegou pelo pescoço, mas não foi mesmo? Nada nem de chaveco. Eu tava fazendo zoeira na praça de alimentação. Aí eu fui fazer uma zoeira com o cara que tava com a muleta, mas tipo, ele tava só com a perna machucada. Aí eu falei, ô, posso dar uma volta na tua muleta? Porque eu tava fazendo um vídeo que os caras falavam no meu ponto aqui e eu tinha que fazer os desafios.
Ah, tipo, siga o mestre.
Tipo isso. Aí o cara falou, mano, pode, super de boa, tá ligado? E eu falei, ó, demorou. Peguei, só que o cara achou que eu tava zoando o cara com a muleta. Aí ele, ó, devolve pra ele. Jogou a muleta assim, me pegou pelo pescoço, assim. Aí esse foi o primeiro trauma. E o segundo, eu dei em cima da namorada do menino. Tipo, tava num parque. E assim, ó, quando você vai fazer com grupo, esses vídeos... Ou vai dar muito bom, tipo, o povo vai... você é foda. Ou vai dar muito ruim, mano. Só que, tipo, eu não gosto de fazer vídeo combinado. Muitas pessoas acham que meus vídeos são combinados por, às vezes, ficar muito bom. Mas não, eu gravo vários vídeos e aí o melhor eu posto no dia.
Pode crer.
E esse daí, eu cheguei num grupo de piquenique e eu fui... Cheguei na menina e falei, moça, eu tô procurando meu pai aqui. Por qual acaso você é meu pai? Aí ela, por quê? Eu falei, porque isso é a única coisa que falta na minha vida. Tipo assim, tá ligado? Pelo meme, zoando assim. Aí o moleque falou, mano, você tá malucão? Tipo, e o moleque era tipo, mano, bem playboyzinho assim, mano. Aí ele olhou pra mim, ô, você tá malucão? Aí eu falei, malucão não. Eu sou esperto, eu tô dando em cima dela, eu sou esperto. Ele, é minha namorada, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí começou a pesar na minha. Eu falei, não, não sabia, eu tava gravando vídeo. Ele, não, já falei pra você vazar, vaza daqui. Aí, mano, começou, tipo, esculachar, tá ligado?
E aí você nem posta quando dá esses B.O.
Não, aí, tipo assim, vai vendo.
Mas é bom, viraliza
não,
também.
Aí,
tem cara que
mas,
posta.
Não, eu não
mas
posto.
Mas os caras não autorizam, né? Velho?
Então,
você vai postar?
Eu não posto, não. Só que esse começou a ficar mais pessoal. Tipo assim, o grupinho já começou a querer, tipo, me humilhar e tal.
Entendi.
E aí quando começa assim, quando eu tô no personagem lá... O personagem é doidão, assim. Eu sou mais de boa. Culpa do personagem. E aí, tipo, eu já catei e comecei a responder... Aí eu falei, não, para de gravar aí. Aí eu parei de gravar e falei, mano... Aí já comecei, tipo, tretar assim e tal. Aí ficou naquele negócio. Eu falei, eu vou postar esse vídeo, mano. Aí postei. Aí ele me processou.
E aí?
Aí
perdeu.
Deu ruim. Perdi. Aí aprendi, né, mano? É. Mas, tipo... Mas, mano, posso falar? Eu não deixei o vídeo. Tipo, eu editei com a cabeça quente e postei o vídeo. Só que eu me arrependi. Eu falei, não, isso aí não é coisa minha, sabe? Tipo, não é coisa do meu público. Meu público gosta de risada. Eu postei mais de cabeça quente, assim, por causa da briga. E deu, tipo, juro, 30 minutos eu apaguei. 30 minutos eu apaguei, só que ele printou, tá ligado? Uhum. Aí eu acho que foi até mais na má fé mesmo dele me processar, que ele quis se aproveitar, porque ele colocou um monte de coisa no processo. Mas enfim, não quero nem falar disso. Sim, vai que dá ruim de novo.
Não, tá certo. É. E tipo, e a diferença, eu acompanho vários caras que ficam entrevistando a galera na resenha, tipo, por exemplo, o Diogo Defante é um cara que tá estouradaço. Uhum. Mas você pega os vídeos deles no começo e de hoje, mudou muito, porque na época ninguém conhecia ele. Então ele colava, os caras já olhavam assim, cara, o que é esse doido aí? Aí uns ficavam puto e outros entravam na resenha. E hoje o cara cola em qualquer roda, não carnaval, todo mundo sabe quem que é.
Tá ligado?
Então, tipo, o approach é muito mais fácil. A galera entra na resenha, sabe qual que é. E hoje você é estouradaço e no começo ninguém te conhecia. Você sente essa diferença?
Era muito
também?
Mais da hora, mano.
No começo era bem mais da hora.
Era bem mais da hora.
Era muito
mano.
Mais natural.
É tipo assim, ó, eu gostava de fazer uma zoeira, tipo, eu sempre gostei de fazer isso. Eu gostava de fazer as zoeiras às vezes sem filmar, tá ligado? Tipo, chegava nas pessoas assim e falava uns bagulho nada com nada. Só dela falar, mano, esse moleque é louco, mano. Tá ligado? Tipo, chegava, zoava. E hoje em dia, às vezes, eu vou zoar e o povo, te conheço, caralho, que não sei o quê, tá ligado? E é bem mais difícil até eu gravar com as meninas. Porque, às vezes, por exemplo, eu chego ali, é muito difícil, mano. Tipo, o povo acha que é suave, mas pensa.
Pô, tem que ter...
Tipo, pensa.
Zero vergonha,
tá ligado?
Mano,
não, essa ainda é a parte de menos. Por exemplo, eu acabar aqui, eu saio pra rua. Aí, beleza, entro na estação ali. Aí eu... É difícil já você encontrar uma menina que vai chamar atenção nos vídeos, sabe? Tipo, que vai te intimidar de você chegar na menina. Uma menina bonita, assim, mesmo, na rua. A menina tá lá, não tá arrumada, e tá ligado? Então já é difícil você encontrar essa menina. A menina tem que ser solteira e ela tem que ser super de boa, mano. Porque ela tem que ter um tempo pra te ouvir. Tipo, se ela já estiver andando, já é difícil. Porque você fala, ô moça, ela já vai ficar com medo.
Ninguém para,
né? Que esse moleque de cabelo roxo tá me chamando. Então ela tem que estar sentada ali, eu tenho que chegar, já mandar a proposta. Aí a primeira cantada tem que ser muito boa pra ela, tipo, rir muito e dar espaço pra eu fazer as outras. Então, tipo, é bem difícil. Mas dá, tipo, entre vários... Ah, e ela ainda tem que autorizar a imagem, né? Que isso que o povo fica se perguntando pra caramba em casa. Acha que eu só posto. Tem muita gente que faz isso, que grava, mas... Não, eu tenho que convencer. É meio que você vende pra ela, tipo... Aí depois você tem que ser super simpático. Moço, você tava brincando, não sei o quê, sei o que lá. Aí às vezes ela vê um monte de seguidor, já assusta. Então, às vezes, você, tipo, eu só falo, eu gravo uns vídeos e tal.
Ah, então você marca a menina normalmente, então?
Se ela quiser, sim. Se ela quiser, sim. Aí eu falo, a sua reação ficou muito legal. Posso postar, moça, esse vídeo?
Nossa,
vai fazer muitas pessoas
rir. Depois, né?
Não, só...
Pra mulherada que trabalha com isso, é maravilhoso.
É maravilhoso.
É bom.
É que o povo fala assim, nossa, mas você grava com as meninas que tem 10 mil seguidores. Mas hoje em dia, tipo assim, a menina é bonita... Ela vai ter seguidor, ela posta
natural.
Um Reels lá e entrega, tipo assim, tá ligado?
Sem trabalhar com isso.
Então, tipo, é difícil, às vezes, por exemplo, às vezes já teve vez, igual essa em Rui, que eu fui gravar no shopping. Eu fui ver, eu postei no Stories, pra quem não sabe, pra quem não viu, eu fiz um vídeo com a menina, e eu não sabia que ela era famosa, e depois ela tava no Rancho do Maia. Aí o povo ficou, chamou ela lá, até a praça de alimentação gravou. Mas não, tipo, eu só achei ela muito bonita. E por ela ser muito bonita, diferente, ela se destacou no trabalho dela e ela conseguiu bastante seguidor.
Sim.
Mas essa parte é bem difícil e gostosa também, né?
Sim. mas é isso, mano. Você é estourado porque você quebra essas barreiras.
Essas barreiras.
Caiu a plaquinha de 100 mil.
Vou
colocar o busão
atrás.
O
busão.
Não, na frente.
Na frente. Eu acho que a plaquinha quer virar 1 milhão, né? Por isso que tá caindo, né?
Entendeu?
A plaquinha quer virar 1 milhão. Mas, pô, da hora pra caralho. Parabéns aí pela coragem. Porque, mano, a galera acha que é trampo fácil. Pô, o cara ganha dinheiro ou o cara é estourado porque chave com a mulher. Irmão.
É mó trampo, mano.
Fala aí.
Ah.
A gente que trampa com internet também. Porra, e além de tudo isso, é a constância, né? Você tem que fazer toda hora.
Você tem que estar bem todo dia.
Você tem que estar bem, não importa. Exatamente.
Mas você soube fazer disso um job pra você, né? Porque você dá curso até, né? De chaveco.
Sim, sim.
Tá dando
hoje.
Curso de chaveco?
Sim, tem.
Eita,
isso.
O Gabriel tá precisando.
É, vou te contratar, vou te contratar.
É o único que não namora.
Depois eu te mando o link lá.
Todo mundo namora, casado no pó de porco, só ele. Se bem que o Gabriel, ele pega a mulher. Só falta...
Não.
Tem curso de namoro ou é curso só de chaveco?
Não, chama Arte da Conquista. Eu abri
aí,
uma vez só.
Aí,
eu abro, aí de vez em quando se inscreve o pessoal que quer. Aí eu solto e depois eu fecho a turma, pra não ficar muito acessível também.
Vai ter desconto pra palmeirense ou não?
Não, pra você eu consigo aqui na roupa.
Aí, ó. Ei, aí,
você, eu faço de...
Aí, não, tem que dar pros palmeirenses aí.
Não, pô,
pros palmeirenses. Galera, vocês que vão pro jogo...
Se for palmeirense, não, tiver não. Sofrido...
Isso é outro assunto que nós vamos falar depois.
Se tiver sofrido com a final aí, vai pagar o preço do lançamento aí. Pô, palmeirense tem que ajudar palmeirense a conquistar a prenchuca. E aí eu também tenho os e-book que eu vendo de cantada. Tipo, as 100 cantadas que você não encontra no Google. Mais umas dicas, por exemplo. Ah, embalada. Porque às vezes o povo fala, ah, cantada não funciona. Mas não funciona, você vai chegar na menina, o seu pai é pedreiro, tipo assim, ela já sabe que você vai dar uma cantada nela. Você tem que surpreender ela, que mulher gosta de ser surpreendida, tipo, onde você arrumou isso aí? Aí você vai achar que a camisa do Abel, aí você fala essa beleza toda. Ah, ela já, oi, entendeu? Aí você já, aí você, depois que você quebrar o gelo, aí você se apresenta. Uhum. Aí tem essas 10 técnicas da conquista pra perder a timidez, que eu explico tudo no curso. É bem bonitinho, assim, bem pra ajudar mesmo os princhucos aí a conquistar.
Boa, boa. Depois animal. Você tem que, você ensina como é que chavecar na balada? Você tem um manual pra como chavecar mulher no Allianz Parque?
Tem.
Ixi. É polêmico isso.
Não, é polêmico. Isso é polêmico, porque assim, a gente precisa pontuar umas coisas aqui.
Sim.
E eu sou chato pra algumas paradas também.
Ó, o chatão. Já até não, sei o que ele vai falar.
Não, porque, cara, Palmeiras pra muita gente é coisa séria. Jogo é sagrado, sim, né, cara? Sim. A gente vem pro jogo pra apoiar o Palmeiras, não é pra... Sim.
Pra ficar chavecando.
Exato. Oh, né? Mas... Pra você ficar na baladinha, porque virou uma parada. Não. Mas também eu entendo...
Ô, louco.
Olha, cafezinho, convidado, os caras tão monstros aqui, ó.
Isso,
ó, só pra falar que o Pedrinho chegou com mais parceiro e assessor que o Neymar aqui, hein? Nem os o Marcão, dica, ninguém chegou com mais assessor aqui. Mas manda bala.
Não,
aí.
Mas é o que eu tava falando. E eu entendo quem acha que é futebol é entretenimento e vem pro jogo pra dar uma causada também, pra tomar uma, pra...
Uhum.
Mas tem uma galera que... Oh, mas eu seria hipócrita se falar que eu nunca dei uns beijos na boca aqui nas Alamedas. Mas não é
pra isso.
Não é o mais correto.
Não, eu acho que
é
pré-jogo e pós tudo bem. Fora do estádio você faz tudo.
Mas eu posso falar um negócio? Eu posso falar um negócio? Eu tenho muita dificuldade de gravar no Allianz. Tipo, meu sonho...
É mesmo?
É muita. Meu sonho é igual você pensar, tipo assim...
Mas você diz no Allianz dentro do estádio ou no esquenta?
Dentro do estádio, dentro do estádio. Até fora eu fiz um esses dias, mas tipo, não é o vídeo sonhado. Porque assim, o vídeo que vai bombar, eu tenho ele na minha cabeça já, tá ligado? Tipo assim, que é um vídeo ali perto da arquibancada, o cenário, assim, um antes do jogo, eu chegando na mina, abordando ela. Cara, eu tenho muito medo, mano, de... Primeiro que muita gente vai leva a mulher no estádio.
Sim, exato.
É, pra assistir. Então, tipo assim, já a porcentagem de mulher solteira nos estádios já diminui muito, tipo, é difícil.
Já não tem muita mulher,
já não tem muita mulher. Já solteira já é difícil. Então, como que você vai arrumar um problema ali com o cara que tá assistindo o jogo? Indo a palmeirense? Então é bem difícil. Todas as vezes que eu fui lá, eu olhava assim, eu já olho tipo o dedo, né? Aliança e tal. Então, eu tenho um sonho de fazer, só que é igual eu falo. Se eu levasse uma menina comigo, era muito fácil eu fazer o vídeo. Só que eu não gosto de fazer esse combinado.
Quer fazer...
Então é bem difícil. Vai sair um dia... Se Deus quiser, mas eu também fico muito tenso no Allianz, mano. Muito tenso. Tipo, a hora que eu vi, acabou tudo. Aí eu já...
Sim.
Ou eu saio muito feliz e já saio fora, ou eu já saio puto pra caramba,
não,
mano.
Não, é complicado e... Mas é tenso.
É um
ambiente tóxico. Mano, futebol não é saudável, velho. Futebol não é...
Ô, mano, você é louco.
Futebol depois... não é um lugar pra você se divertir. Esquece esse papo. Futebol principalmente depois que você entra no estádio, irmão. A hora que a bola rola, é só tensão, caos, estresse.
Eu juro.
Não vem com esse papinho tenso de que é legal, não. Porque, mano...
Mano, é foda, mano. Nossa, de quinta-feira eu fui dormir meio-dia, mano. Você acredita?
Foda, né?
Meio-dia.
É duro, é duro.
Eu mandava mesmo mensagem. Meu pai me acalmando. Meu pai que é o fanático, né? Meu pai mandava, eu não consigo dormir porque eu fico... Indignado, puto, é um mix de muitas coisas.
Doideira. Ó, vou ler umas mensagens aqui no chat aqui. O Felipe Fotopoulos mandou aqui, ó. Conta das histórias na Andalo pós-título.
Nossa. Mano, teve uma vez que... Vou falar, teve uma vez que nós tava todo mundo junto, né? Vou contar uma do pai dele, que vou mandar um salve aí pro Felipe, pro Aleco,
boa.
A família toda palmeirense. É, cresci também assistindo os jogos com ele. Aí teve uma vez que foi, acho que foi a Copa do Brasil, eu não lembro qual que foi, acho que foi a de 2015, ou a outra, qual que foi o outro ano?
A outra foi em 20.
20, não.
Mas era, 20, era pandemia.
Não, foi antes. É, eu tava naquela época, né, eu ainda fiz umas doideiras que depois eu vou contar o que eu ia fazer pra vir assistir o jogo, mas enfim, assisti lá em Rio Preto, e aí assistiu eu, o Luiz Fernando, que é esse menino que tá aqui comigo, que hoje é meu assessor, o Felipe, o pai dele, e tinha um menino que chama Luiz Felipe Rocha, que era o que tinha canal comigo. E ele era muito nosso parceiro. Só que ele era São Paulino. tá ligado? E aí nós assistiu tudo, falou, não, se nós ganhar, nós vai lá na avenida e tudo. E aí, tipo assim, ele ficou cornetando o jogo todo. Na hora de ir, ele queria ir. Aí o pai do Felipe, não, você não vai, tio, você não vai, não vai. E ele não foi, mano, nós foi todo mundo. E ele não foi, foi barrado, porque ele era São Paulino. Mas, pô, é até perigoso pra ele, né?
Ah, não, tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Palmeirense lá comemorando.
Foi engraçado. Mas, mano, nossa, nós foi muito feliz lá no Andaló. Comemora tudo
isso palmeirense. Isso lá em São José do Rio Preto.
Lá em São José do Rio Preto, quando ganha.
Mano, tem muito palmeirense lá.
Muito palmeirense. Muito lá, palmeirense, né? Tem um monte de parceiro meu que mora lá e ele fala que tem bastante palmeirense.
Muito
mano.
Palmeirense lá. Sempre quando ganha, lota, a festa é bonita demais.
Tem um casamento lá, né?
Acho que tem um casamento lá esse ano também.
Num palmeirense que a gente conheceu por causa do Palmeiras, né? Inclusive.
Chave, chave.
Que vai casar lá.
Da hora demais, da hora demais, mano. Pica, vamos falar um pouquinho de Palmeiras aqui?
Bora.
É, o pessoal tá perguntando, mas tem relação com Palmeiras. A galera descobriu que você é palmeirense por causa do vídeo lá que você chaveou com a mina no McDonald's ou já sabiam antes?
Porque eu vi muitos comentários de, nossa, você é palmeirense e tal. É. Porque acho que você não gravava com... Você não, grava não. Muito com roupa de time, mas é tipo...
Não gravava City, muito, não. Exatamente, tipo, eu não gostava de envolver muito isso, até porque depois que eu comecei a gravar vídeo, eu perdi um pouco o fanatismo depois que eu vim pra São Paulo, porque é figura pública e tem muitos clubes, e aí meu pai também tinha muito medo de, pô, às vezes tem muito torcedor babaca, né, tipo, futebol é da hora, eu gosto muito, tipo, do futebol, quando perde, quanto ganha, eu acho que tem que aloprar mesmo, tem que zoar, mas tem gente que confunde, parte pra agressão, né, e às vezes... Esse lado, meu pai tinha muito medo, até eu já, quando eu era pequeno, eu queria ser de uniformizado, meu pai não deixava, já justo por esse medo. Então, eu não falava muito de clube, não falava muito dessa parte, assim, do Palmeiras. Eu fui uma vez no Band Esporte, da Priscila, não sei se vocês conhecem ela. E aí, eu fui num programa que ia ter, fui com o Gustavo, que também é palmeirense, e aí eu fiz um vídeo... dando a cantada na Priscila, na apresentadora lá, e eles pegaram os cortes e viralizou, tipo, pegou 2, 3 milhões. E aí foi a época que o povo começou a descobrir. Aí fiz esse vídeo do Mac, fiz mais uns 2 vídeos. E aí o povo começou a descobrir, ah, esse é palmeirense, os corintianos ficou puto, ah, não acredito, que não sei o quê, os palmeirenses. Mas é isso, tipo...
Ah,
não...
você tinha medo de rejeição... Não, por tinha conta medo, de, tinha dos
medo,
rivais, né?
Eu tinha medo mais da parte ruim mesmo, da agressão. A sim, rejeição, sim. Tipo, acontece, né? Tipo, cada um tem seu clube. Mas é mais essa parte do povo, às vezes, não entender e querer partir pro outro lado. Porque eu tenho muita gente que assiste. Fora o seguidor, é muita visualização. Então eu ficava, velho, às vezes eu tipo, já fui gravar clipe na Arena... Na Neoquímica, então, tipo assim, tinha medo dessa parte.
Sim,
sabe?
Sim.
Fui gravar o clipe do Caveirinha que foi lá, e aí eu ficava em choque, né, mano? Falava, mano, às vezes alguém me vê aqui e parte pra esse outro lado. Então era o único medo. Mas aí depois eu falei, ah, mano, acho que cada um tem que ter seu clube mesmo, a pessoa que não quiser seguir por isso.
Não, e é da hora que você é palmeirense, você tava contando aqui, desde que nasceu,
desde que,
né? Por conta da relação com seu pai, porque é isso. Você ficou famoso aqui em São Paulo por uma outra parada e você aparece como palmeirense. Muita gente pode achar que, pô, virou agora, né? Modinha. Que é torcedor do Allianz Parque, né? Torce pro Abel. Que agora tem isso. Que a galera quer ficar colocando o povo em umas caixinhas, né?
Eu falo que...
Mas isso é da hora, porque você é palmeirense desde...
Acho que quem é palmeirense mesmo tem essa percepção. Muita gente vira, às vezes, corintiano por ter mais torcedor, às vezes flamenguista, por ser modinha mesmo. Acho que Palmeiras, quem é muito palmeirense mesmo... só o palmeirense entende o que é ser palmeirense, sabe? Tipo, esse amor mesmo é ser palmeirense mesmo. E eu, desde berço, vou ser palmeirense, vou morrer palmeirense. Aí meu pai fala, a gente tem medo de morrer, não ver mais o jogo do Palmeiras. Então, meu filho vai ser, meu neto, todo mundo é palmeirense no sangue mesmo, corre no sangue.
Animal. E queria que você falasse sobre quem foi um tal de Jorge Valdívia, porque acho que foi o seu grande ídolo da infância, né?
Nossa.
Você tava falando... Foi o Paulista de 2008 também, que foi o primeiro título seu, né, marcante da sua vida. Como que era a sua relação com o Chileno, que marcou
cara,
muitos palmeirenses,
pra mim,
né?
O Mago, acho que da minha geração, foi o cara que eu mais gostei disparado, assim, ó. Que dava chute no vácuo e provocava os caras e fazia assim, tipo assim, mano, eu... É uma felicidade, tanto que eu fiquei triste quando ele não voltou, eu ficava revoltado assim com a diretoria, eu ficava, volta, nem que se for pra ficar no banco, nem que se for pra, sei lá, fazer não sei o quê. Meu pai também, eu e ele é, tipo, tem a mesma conexão, assim, de amor mesmo com o Valdívia, é muito grande, ele, Ele foi o primeiro título que eu vi em 2008. Ele acabou com o Paulistão, né? Com o gol que ele fez no São Paulo, e provocava, e né, contra a Ponte Preta. Até contra o Grêmio, aquele gol eu comemorei muito. Então, tipo assim, as melhores sensações. Depois tiveram ídolos, mas eu acho que... Eu falo até hoje em dia com meus amigos, eu falo, mano, falta um pouco mais de Valdívia, assim, contra o Corinthians, tem que provocar mais, mano. Tem que dar um chute no vácuo, tem
subir
que...
Subir na bola, igual
tem que
cara
tem
faz,
que bater,
né?
No, tipo assim, não agredir, mas, tipo assim, bater nesse sentido, no emocional, tá ligado? Os caras iam e ele provocava, os caras levantavam ele escondia a bola. Acho que nunca vi um jogador igual o
Ele odiava o Corinthians, né?
Eu odiava o Corinthians,
ele
tá ligado?
Os caras com cola lá
mano. Não era só o Corinthians, ele odiava o São Paulo também.
Ele era muito palmeirense, ele é muito palmeirense. Então, tipo, eu acho que no Palmeiras falta jogadores assim, sabe? Tipo, jogadores palmeirense. Igual o Veiga errou o pênalti, mas ele é um cara palmeirense. Tipo, ele é óbvio que eu vou perdoar o Veiga, ele é palmeirense. Acho que na Libertadores, no Brasileirão, eu tenho certeza que ele vai acertar, porque ele veste a camisa, ele é palmeirense. O Valdívia era palmeirense. É palmeirense, então... tem um negócio a mais do que você só jogar pelo clube.
Eu acho que o último jogador, talvez, que... era mais ou menos essa característica de provocar do Palmeiras, foi mais ou menos o Deyverson, né?
É.
Tipo, acho que o Deyverson não é palmeirense, óbvio que ele tem uma identificação gigantesca com o clube, mas se você for pegar, o último que vem na cabeça, que provocava, catimbava, dava risada, é que ele tem mais essa relação com o Flamengo por causa do gol da Libertadores, né? Inclusive, quando ele foi jogar com o Atlético, lá ele mostra tatuagem e tal.
E tinha um que...
É pai do Flamengo.
É pai do Flamengo. Eu acho que o Deyverson tinha um pouquinho essa característica. Óbvio que hoje a torcida ama por causa do gol. Até o gol, os caras falavam, jogador é palhaço, não joga, só faz palhaçada. Mas depois que ele faz o gol, tudo que ele fazia virou, esse cara é muito bom, é legalzinho.
Não, e tem um outro que ele não era provocador, mas ele tinha uma pegada também dessa coisa de defender, e que eu acho que hoje também faz falta um cara igual ele, que é o Felipe Melo.
Eu também.
E muita gente fala, depois dessa final em Itaquera, todo mundo falou, caralho, não tem um Felipe Melo pra chegar no meio
dá
ali.
Tipo, sinto muita falta, um Felipe Melo, pô. Um Pierre, tipo, o Pierre era palmeirense pra caramba, tá ligado? Tipo, um cara mais vestir a camisa e ser Palmeiras e não aceitar, não, mano.
Inclusive, Felipe Melo tem uma música que eu gosto muito do Baco, que o Baco fala, você faz mais falta que o Felipe Melo. Um chaveco é tipo pra mim, né? Ele fala, você faz mais falta que o Felipe Melo.
Nossa,
vai tá chaveco,
você manda essa pro palmeirense, você faz mais falta que o Felipe Melo e o Valdívia. Quando você vai embora, eu fico só o Valdívia. Ai, tem umas cantadas aqui do Palmeiras que eu anotei. Depois eu vou passar pra vocês anotarem aí, pra passar pras princhucas. Teve uma vez, se eu puder contar a história.
Claro, mano.
Que meu pai, nós tava num churrasco, aí tava nessa especulação que o Valdívia ia voltar, a gente ficou muito, muito entusiasmado. Tipo, meu pai toda hora nas notícias, vendo, vai voltar. E porque ele falou que queria voltar, né? Acho que teve algum problema com a diretoria, mas ele queria voltar. E aí surgiu uma fake news e teve um filho de um amigo do meu pai que leu que ele foi pro São Paulo, que ele cravou no São Paulo. Cara, meu pai passou mal. De sentar assim e ter que ir lá...
É que teve uma história mesmo que São Paulo quis ele em uma época.
Não teve? Tá vendo? É isso que é foda. Aí ele passou mal assim, de ter que... Caiu a pressão, teve que abanar ele por causa da fake news, mano. Que o...
Seu pai acreditou que ele ia pro São Paulo.
Acreditou, ouviu falar e o cara já começou a barulhar. Aí meu pai começou a passar mal, falou, você é louco, para, que é isso? Já começou a passar mal. E eu falei, mano, esse dia eu falei, caramba... Meu pai era mais fã que eu do Valdívia.
Meu pai é muito mais fã que eu do Valdívia. Nossa, meu pai ama ele.
Mano, e é engraçado que, tipo, nossos pais, obviamente, eles são mais velhos que a gente, então eles pegaram muito jogadores pica, né? Tipo, mano. Se for voltar lá atrás, Alex, Djalminha, Rivaldo, esses caras, eu digo na posição de meia, né?
Sim.
E até ídolos, tipo Edmundo, na época do animal mesmo, né? Porque a gente pegou o Edmundo na segunda fase, ele manso, né?
Sim.
Outra pegada. E aí, e mesmo assim, os caras idolatram muito o Valdívia, né? Porque, tipo, pô, você pega na nossa época, pô, querendo ou não, aquela fase, só o Valdívia era diferente.
Ele era a nossa única salvação.
Em 2008 o time era bom pra caralho, tinha o Diego Souza, Alex Mineiro, beleza. Mas aí, o Valdívia era o cara, né?
É.
E mesmo assim, mano, até os mais antigos, os caras curtem muito o Valdívia. Talvez por isso, né? Por ele ser o único cara diferente do time, né?
É que também, na época da Série B, aquela época que salvou
Nossa
lá.
Nossa senhora.
Aquele jogo, meu Deus do céu, eu passei mal demais o que o...
Contra o Atlético Paranaense aqui?
Foi, né?
Que... Santos faz o gol lá, né?
Exatamente. É. Uhum. Nossa, esse aí eu passei mal demais. E ele tava nessa fase, eu acho que do 2012, ninguém esperava que ia ganhar um título ali, ganhar uma Copa do Brasil.
Sim.
Do jeito que foi, ele, o Barcos, jogando muito. Então, tipo,
tinha o Assunção também, que jogava.
Assunção nossa, que guardava.
Escanteio era
Betinho, nosso monstro.
Betinho, monstro.
Então, tipo assim, Valdívia fez coisas...
Inclusive, hoje estamos gravando o 1º de abril aqui, o Assunção postou lá que ele tava fechado com o Palmeiras, tá? Ele falou, não, é brincadeira.
Já.
Como se fosse um anúncio.
Mas será que o Assunção seria titular hoje?
No time, não, ele podia entrar só pra bater falta no escanteio, já ia ajudar, já, porque o
que me irrita esses...
O que me irrita esses escanteios curtos, mano, que toca pra cá, toca pra lá, e cara...
É que eu acho que o Assunção, quando ele veio o Palmeiras, já veio mais veaco. Óbvio que o Assunção, tipo, mano... Prime dele, ele seria titular fácil no Palmeiras.
Fácil.
Tipo, ele entraria no lugar do Demi Martinez ali, pô, imagina.
A gente não tem batedor de falta também,
Assunção.
Mano.
É que não tem no mundo, né?
Na verdade. Palmeiras hoje não tem
antigamente. É, hoje
o
acho
Reus
que...
tenta dar umas pauladas de fora.
Não,
mas...
de perto ali tem o Estevão, que meteu o gol ano passado, e o Veiga, mas especialista.
É que o Marcos Assunção se comemorava antes dele bater, né?
É, não, é que o Assunção, a batida dele era um bagulho assim, fora do normal.
Era foda.
Era fora do normal.
Ele era sinistro, né? Mas, Pedrinho, falando um pouco do momento atual do Palmeiras, como que você tá vendo aí essa mini crise, né? Palmeiras perde o título pro Corinthians, a gente debatia isso aqui umas semanas atrás, né? O quanto que perder um título para eles podia gerar de sequelas. A torcida tá protestando, né? Teve protesto hoje com faixa lá na porta do CT. Abel, na coletiva, domingo, falou umas merda, pediu desculpa já, mas enfim, tá um clima meio foda, né? A reformulação também, o time mudando muito as peças, mas como que você tá vendo esse momento?
Eu acho que é legal a gente pontuar primeiro a questão do Abel Ferreira, né? Você deve ter visto, o Abel, ele falou que a torcida do Palmeiras nunca cantou, é campeão no estádio que nem o do Botafogo. Ou seja, ele comparou a nossa torcida com o Botafogo e deu uma desvalorizada na nossa, falando que o Palmeiras está meio mal agradecido.
Como se a gente não valorizasse.
Como se não valorizasse, está faltando apoio. E aí hoje,
ontem
ele meteu um post no Instagram pedindo desculpa, pá, que erra e tal. O que você achou da fala dele e também do pedido de desculpas, né?
Então, cara, eu acho que o que ele falou de cabeça quente, acho que... Fiquei também puto com isso, tanto disso, tanto com a brincadeira da Leila, acho que nossa, eu achei, fiquei muito puto.
Da brincadeira se diz quando ele fala que sempre perde lá no Itaquera, né?
Não, nossa, eu fiquei, não, isso aí não existe, tipo, o torcedor é um tapa na cara, né, mano? Porque o torcedor, pô, a final que fez ali no Allianz foi coisa de louco, mano, tipo, foi uma festa muito bonita.
Sim.
E acho que... Eu acho que o Palmeiras, assim, ele tá encaixando, sabe? Tipo, tá mudando, saiu muita gente, entrou muita gente, tá entrosando. Eu tenho muita esperança no time do Palmeiras, até porque eu achei que jogou melhor que o Corinthians fez o esquema dele muito bem, mas de questão de jogar a bola mesmo aqui no Allianz, deu poucas finalizações, deu dois chutes no gol.
Sim.
E o Palmeiras, assim, a bola tem que entrar, cara. A bola, se não fizer o gol... Se fizer um gol, solta, dois, três... Mas enquanto não entra, parece que o time fica muito pressionado. E eu entendo os protestos da parte dos torcedores, né? Tem que protestar, acho que ninguém é maior que o Palmeiras. Mas eu acho que eu ainda tenho esperança no time. Acho que vai encaixar muita coisa. O Vitor Roque ainda não fez gol, mas eu tenho certeza que ele vai ser o cara... fundamental no Palmeiras, só pelo que ele da participação, os pênaltis, sofrido, já fez muita coisa. Eu fico um pouco puto com o Flaco, porque, pô, acho muita displicência, às vezes, uns gols que faz, que já era, tipo assim, beleza, não tá jogando do jeito que quer jogar, pelo investimento, mas tá encaixando, ainda tem o Super Mundial, ainda tem a Libertadores, tipo... O Paulista pro Palmeiras, o tanto de campeonato, é uma pré-temporada, sabe?
Sim.
Tipo assim,
se ele faz a porra do gol, mesmo o Palmeiras jogando nada, já ia dar uma
aliviada. Exatamente, 1-0, ganhou ali.
Porra, já começa ganhando o brasileiro, né?
Você entendeu? E eu acho que o Abel, ele tem créditos, tipo, mas acho que ele não pode ficar vacilando, né? Porque a torcida do Palmeiras cobra bastante, ele não pode falar essas coisas.
Sim.
Mas eu acho que também foi no calor do momento, acho o Abel muito palmeirense. E acho, eu tenho certeza que vai dar a volta por cima. No final do ano a gente não vai nem lembrar dessas... Porque no final do ano, ano passado, o Palmeiras foi campeão paulista e no final do ano tava protestando por conta dos outros títulos, sim, que perdeu e ninguém lembrava do paulista. Então isso que me tranquiliza. Tipo assim, a raiva minha é perder pro Corinthians. Não foi perder o Campeonato Paulista.
Sim.
É perder pro Corinthians. Eu ia dizer que se for para o ímpar, se for um amigo meu corintiano e eu perder, eu já fico puto. Às vezes eu tô jogando FIFA. Só do cara ter o escudo do Corinthians, às vezes eu ganho. Esses dias eu xinguei tudo, cara. Eu vai, chupa, que não sei o que. Aí ele, sou argentino, só peguei o emblema, tá ligado? Tipo, eu xingando ele tudo. Então, tipo assim, palmeirense fica puto de perder pro Corinthians, nem que se for de 1-0 com um chute pro gol. Ainda mais perder daquele jeito, eles fazendo catimba, parecia argentino, mano, jogando bomba no... Foi muito doído, então eu entendo a torcida do Palmeiras, mas acho que vai encaixar, que o Palmeiras vai, se não for campeão brasileiro, vai estar entre os topos. Eu acho que ganha Libertadores e vai brigar pra ganhar o Mundial.
Olha!
Eu tô confiante.
Que otimista, hein?
Otimista. É. Pô, no contra o Chelsea, 1-1, cara... Nossa. Sabe? Tipo assim, às vezes se naquela época tinha Rafael Navarro, tinha umas peças que... Não,
em nome o elenco tem ótimas peças, né? E precisa encaixar mesmo, porque o time, né? O time do Palmeiras tá longe de ser ruim, né?
É, mas o melhor.
Mas o Bruno tá muito desencaixado, cara. O perde de pressiona, não existe mais, o time não consegue apertar o adversário também... Permite muita transição, então você vê que o time tá totalmente...
Não, mas o Corinthians é quase, mano, o mesmo desse ano. São Paulo é quase o mesmo. O Palmeiras mudou muito. Jogou Lucas Evangelista, que estreou. Vitor Roque, tipo... É igual você for jogar bola, assim, você tirar no 2-1, você vê que tem um monte de cara bom, mas às vezes no começo você não vai ganhar. E do que você pegar, às vezes, um time que é pior um pouco e os caras tá entrosado, faz jogada, sim, sabe fazer, eles vão ganhar o jogo, é começo de temporada.
Sim.
É o que eu falei, já chegar na final, o Palmeiras está acostumado a só ganhar, então por isso um pouco da cobrança. Tem que jogar melhor? Tem que jogar melhor, mas eu acredito que vai melhorar, assim, sabe? Tipo, todo mundo queria ver um jogo muito mais ofensivo com o Botafogo, mas o Abel, ele vai treinar o time e vamos... Tem muitas vitórias.
Assim. Eu boto fé também no Abel Ferreira. Pelo que eu tô sentindo aqui, você é um cara que acredita nele. Sim. Porque como o Gabriel falou, tem muita gente que quer o Abel fora.
Mas você é louco.
Eu também tenho essa reação. Só que já sempre tiveram pessoas assim. Mas era assim, ó, minoria da minoria. Hoje... Já faz um barulhinho.
A rejeição deu uma aumentada.
Eu
acho que perdeu um título pro Corinthians, velho. Aí sim, dá uma sequela...
Você entendeu?
Galera, tem gente que não vai aceitar.
É isso
assim
que eu tô
como
falando.
O Veiga também, talvez...
Tem gente que quer o Veiga fora.
Eu dei essa opinião também, que, velho, perder, errar contra eles
é foda.
Pra muito palmeirense é muito imperdoável, tá velho. É triste, mas é difícil, mano. Palmeirense não perdoa, velho, perder pra eles.
Mas às vezes, tipo assim, é o que eu falei, aí faz o gol do Veiga, aí o ganha nos pênaltis. O Abel é...
Exato.
Você tá ligado?
Então, é muito, tipo, só muito resultadista, né?
Pô, você tem que ser palmeirense mesmo, porque às vezes a minoria faz muito barulho. Quem quer o Abel fora é a minoria que faz barulho.
Sim.
Mas vai por quem? Tipo, quem que vai treinar o Palmeiras? Se os jogadores que estão chegando já não tá entrosando, imagina se trocar um treinador.
Demora mais ainda, né?
Entendeu? Eu acho que o erro do Abel é essas falas, às vezes, meio arrogante. Mas em questão de jogo, acho que o Palmeiras tem muita peça aí para fazer dois times bons, para brigar time principal no Mundial e também muito longe no Brasileiro.
Sim, e você, como o Gabriel falou do Veiga, você acha que o Veiga tem lenha para queimar ainda?
Tem.
Ou no meio do ano deu, ainda mais com a fala do empresário dele? Falou que ele tinha proposta do Barcelona, da Inter, do Milan, já teve no meio do ano.
Mas teve mesmo?
Não, é o que ele falou. E o que mais se destacou na fala dele, que o Palmeiras prometeu que ia liberar ele no meio do ano.
Mas a Leila falou que nunca teve isso.
Só que a Leila já desmentiu. Só que o empresário é foda também, né? O cara quer vender o peixe dele, vai ficar falando...
Tá parecendo o cara que falou pro meu pai do Valdívia lá, do São Paulo.
Não,
eu só acredito na verdade mesmo. Eu acho, igual eu falei, eu acho que o Veiga é palmeirense, errou.
Joga muito.
Errou, tipo assim, deixou o grito de gol entalado, tá até agora. Joga muita bola e... E vai ser importante esse ano, acho que não sai, não. Eu não quero fora, né?
Eu também. Você já pensa um pouco diferente, né?
Não. Eu de cabeça quente fiquei puto, cara. Porque ele não pode perder. É que a forma como ele bateu deixa indignado.
Dá uma paulada no gol, né, mano?
Todo mundo sabia, mano. Mas enfim.
Mas eu acho que também o juiz catimbou muito.
Eu gostei da atitude dele. Ele ter falado, eu achei pique. Ele ter
tá ligado? Vamos supor, o Veiga bate pancado no meio. Se o goleiro defende, os caras, porra, não muda a batida.
No meio. Eu achei que ele telegrafou um pouco, mas...
Mas ele nunca bateu daquele jeito.
Cara. Não, beleza, eu entendo, eu também acho. Eu também acho que ele tinha que bater do jeito que ele bate, pancada e pronto. Mas se ele bate pancada e o Hugo defende, todo mundo ia falar, pô, de novo pancada, o Hugo estudou suas batidas, você não muda, tá ligado? Então, o pessoal é muito resultadista.
É.
A bola entrou, tá tudo certo. A bola não entrou, cara, tá tudo errado. Claro, dói.
Mas eu também fiquei
mal. Não pode perder.
Também acho, tipo.
Num jogo truncado, onde você não vai ter muitas chances.
Corinthians. Já errou, o Estevão errou aquela vez que tinha que errar. Era aquele pênalti.
Dois pênaltis pros caras esse ano.
Mas minha questão com o Veiga não é nenhum pênalti. É totalmente.
É um rendimento em campo.
Exato, ele não tá jogando bem, velho.
Sim.
Há um bom tempo, né? Então, assim, pra mim hoje ele é reserva do Palmeiras.
Não, beleza, não, tudo bem. Você pode até achar que o Maurício
mas,
merece
mas
titular.
Mas eu não sou afim da saída dele, não. Sim. Acho que a gente tem
exato.
Que
não, eu acho que, acho que um banquinho faz bem.
Pode ser.
Pra qualquer atleta.
É,
pra qualquer atleta.
Mas mandar ele embora eu acho que já é demais.
Pergunta até qual time do Brasil quer todos.
Ele seria titular em todos os times.
Todos
do Brasil.
Os times.
Até porque ele é muito ídolo, né?
É, ele é ídolo, ele é bom de grupo. Entendeu? Não, erros acontecem, ainda mais contra o Corinthians, você vai ser julgado. Ele sabe, ele é palmeirense, ele sabe que ele vai ser julgado, ele queria fazer o gol. É o que eu falo, tinha que ter dado uma paulada, mesmo que eu sou a favor de tinha que ter dado uma paulada, foda-se. Porque aí pegou, mas bateu mó forte. Pra mim o erro foi esse, bateu muito fraco, pô, numa bola muito importante. Mas já foi, né? Esperança, né? Tomara que não perca lá. Doeu muito, mano. Tem um vídeo aqui que eu nem mostro pra vocês, mano. Eu filmei certinho. Eu ia derrubar o estúdio que eu tava lá, mano. Só tinha seca bem inteira, mano.
A Gabi, nossa colaboradora, tava lá, gravou o pênalti e, cara, nossa, eu nem gosto de ficar vendo, porque eu não vejo programa de esporte.
Eu queria não ver também.
Eu passo papo reto, essas finais é perigosa. Eu perdi, acho que uns 20 amigos temporários. Uns 20 amigos, eu parei de seguir umas 100 pessoas, mano. Tipo, eu só bati assim, depois eu falava, nossa, o que eu fiz, mano? Porque aí começava a zoar lá e eu... Ah, mas o que eu sigo essa pessoa também, mano? Aí parava de seguir, aí eu ia na outra. O que eu sigo essa pessoa também, tá ligado? Mas aí depois, eu de cabeça fria, eu voltei atrás. Mas é foda, mano. Eu
perder troco... pros caras é
Não, perder
difícil.
Pro Corinthians não existe, mano. Não existe.
Aí, agora no Brasileiro, depois do Botafogo, o time jogou mal. Botafogo merecia a vitória.
Você tá ligado?
E aí a gente isso tem a bola é do jogo. Flaco Lopes sai lindo.
Ah, não. Isso aí, pra mim, é pior que o pênalti, mano. Aí eu fico mais puto ainda, mano.
Mano, como que o cara me perde um gol daquele?
Meu Deus do céu. Porque você tem que cavar, é uma coisa. Mas a bola tava...
Não,
uma...
é cara a cara, limpinha, mano, limpinha.
Aquele gol lá, qualquer um faz na várzea, mano. A bola pingando. Você erra por cima. Mas agora a bola pra você bater por cima, o goleiro nem tava no gol, mano. É. Tá ligado? Nossa, isso aí me irrita, é muita displicência, faz o gol, mano.
Se é o Vitor Roque ali, ele provavelmente deve fazer. Óbvio que não tem como a gente saber, mas...
É que o Vitor Roque não teve uma chance dessa.
Se ele perde um gol claro também, a corneta já começa.
O Vitor Roque não teve uma chance dessa pra nós ver.
Mas é que o Flaco, ele já tem essa imagem de perder gol decisivo e fácil. E aí o cara dá uma dessa, irmão. Nossa. Aí não tem jeito.
Não, e ele tá sendo mais importante, né? Nos últimos jogos sofreu pênalti, teve participação. Agora,
não, o Vitor Roque sofreu
agora
dois pênaltis.
O Flaco, às vezes, ele entra, eu fico, mas será, mano? Tá ligado? Tem um amigo meu que fica puto quando ele faz gol, que ele fala, agora não sai mais, mano. Tá ligado? É foda, mano, é foda. Porque o cara fazer errar uns gols, às vezes, mas tá jogando bem, beleza, tá entregando, beleza. Agora, pô, uma displicência do caramba. Ele teve... Pôs o corpo na frente, a bola pingando, teve todo o tempo que ele fazia, tava na perna boa.
Não tem desculpa o gol que ele perdeu. Mano. Não tem desculpa.
Em casa, se tivesse...
Não tem desculpa, velho. Aquele gol lá foi pra deixar o palmeirense mais pé da vida ainda, né?
Eu também acho. Nossa, foi... Tá difícil. Mas agora acreditar que o time pode embalar aí. Semana que vem já tem outro derby, né? Sábado, parece que vai ser em Barueri.
Cara, de novo não, contra
tem
os caras.
Ganhar deles de qualquer jeito.
Não, entendeu? Aí se ganha... É jogo a jogo, porque é igual eu falei, o Paulista perdeu o título paulista, beleza, e a gente ia ser tetra e tal, mas o negócio é do Corinthians, mano.
Você
Corinthians. Você ganha do Corinthians, já começa a zoação e tal, entendeu? Sim. Ah, a gente tá priorizando o brasileiro, essas coisas.
Porque se a gente ganha do esporte agora, pega eles na terceira rodada e ganha de novo, já embala.
Já embala, já embala.
Porque pega o Inter depois, que é jogo duríssimo, então... O Palmeiras pega tem uma tabela complicada agora. Esse abril vai ser pesado.
Não, mas esses três próximos jogos é tranquilo, porque joga Sport e Cristal fora contra o Peru, beleza, tem a viagem, mas é um time tranquilo. Sport fora, pô, é difícil jogar lá, mas não é...
Tem que ganhar.
Tem que ganhar.
Tem que recuperar esse empate já.
Exato, é jogo pra três pontos e depois a gente pega o Cerro em casa. Então, são três jogos pra tomar a confiança ali.
Exato.
Eu acho que agora, quinta-feira, contra o Sport Cristal, é um jogo que já dá pra mesclar o time, tá ligado?
Sim,
porque tem jogador que vem forçar, tipo, talvez o Rios, o Veiga, não sei. Não sei se o Mike... Talvez o Mike merece um banquinho também.
Acho que ele vai com o Giai.
Acho que o Giai também, talvez... Muitas pessoas falaram que o Giai entrou bem contra o Botafogo. Não achei que ele entrou bem. Vocês acharam?
Ah, não deu pra jogar muito, nem mal, nem bem.
A galera, nossa, o Giai entrou bem, não sei o que. Eu não vi
que eu esperava
demais.
Muito mais do Giai. Tipo, acho que todo mundo, tava esperando muito mais do Giai. E até agora ele não entregou aquilo que tava esperando.
Ele só cagou no pau até agora, pra falar a real. Tá, mas é que também os caras botaram ele na fogueira, né?
Vai estrear na Libertadores, né? Inclusive o Palmeiras contrata ele por causa dos jogos contra o São Lourenço no passado.
Ele,
né,
marca bem, mas...
Mas
foda, mano.
Mas vamos que vamos, né?
palmeirense tem que ter um coração bom. É.
Mas foda, também, mano. Eu entendo essa insatisfação, mas a gente tá reclamando um pouquinho do barriga cheia, porque a fase é boa,
tá
pra caramba.
Palmeiras contratou pra caramba.
O sarrafo
tá
aumentou, né? Tipo, se fosse no Palmeiras 2014, 2013, a gente estaria, nossa.
Se não traz o Vitor Roque ficar só com o Flaco, tá puto.
Ah, não, isso sim.
Mas trouxe.
Então, essa janela contratou pra caramba. Contratou. Tem o Paulinho que vai estrear ainda.
Entendeu? E outra, é igual eu falei, tipo assim, ó. O Palmeiras também teve muito problema com lesão, mano. Se nós for ver, Piquerez fez muita falta.
Muita
falta. Muita. Gustavo
Maurício
Gomes,
agora.
Às vezes. Entendeu? Maurício, do nada. Tipo assim, eu falo, mano, esse bagulho parece que é só com o Palmeiras, mano. Tipo, do nada o cara, ele cai, aí ele machuca o ombro e fica fora,
sozinho.
Jogando muito, tá ligado? Tipo,
ele tá jogando muito.
Nossa.
Não, isso é azar.
Mas vai que vai arredondar, mano. É o que eu falo, vai... Vai encaixar o time. O Paulinho, acho que vai jogar muito, muito.
Sim.
Vai voltar no ritmo. Acho que ele vai encaixar ali. O foda é só o Estevão saindo. Mas... O que vocês acham do Facundo?
Ah, eu gosto do Facundo. Eu não acho que o Facundo, ele não é o Estevão. Esquece. Não tem como você comparar o Estevão com o Facundo.
O Estevão vai pra cima, né?
O Estevão, ele tem o drible. O Facundo é um cara mais conservador. É difícil você ver ele dar o drible.
Ele é técnico, mas ele não vai muito pra cima.
Ele não vai pra cima. Mas ele também tá jogando no lado errado, né? Porque ele joga mais no lado errado, que eu digo.
Ele
tá
joga mais no lado direito.
Ele tá jogando mais no lado direito. Ele joga mais no lado direito. Tá, que aí eu acho esquerda. Que é o canhotinho gosta de jogar no lado direito, né? Pra trazer pra dentro. Aí eu não sei se no lado esquerdo ele não tem essa confiança de partir pro drible. Por isso que ele sempre volta, né? Ele toca pra trás e tal. O jogo contra o Botafogo, ele até que pediu umas bolas, teve umas bolas longas pra ele, mas não tinha como ele chegar nas bolas, tá tentando se movimentar. Mas tecnicamente ele não é igual o Estevão. Mas taticamente ele entrega, ele volta todas, corre o raçudo e tal. Então, eu acho que ele é um bom banco, tá?
Sim,
eu gostei muito do início dele, mas os últimos jogos, nossa, ele tá
Mas é
muito...
que o time tá mal, né?
E é foda se você analisar individualmente quando um coletivo tá tão mal também.
E já entra pressionado pra caramba, né?
Sim.
Tipo, os caras que entrou, eles têm que ser chegar pra ser os caras. Tipo assim, o Paulinho, ele veio e aí não veio jogando. Aí a torcida já... Ah, o reforço caro já ficou meio que no pé. Mas eu acho que cada um ali na tua posição... O Felipe Anderson, você acha que é que tá fora de posição?
É, ele atuava,
esse entrou
mas...
bem, eu achei que ele entrou bem contra o Botafogo.
Contra o Botafogo, né? Então, já melhor que os outros
eu
jogos.
Eu prefiro ele que o Veiga. Eu jogaria com ele titular.
Hoje em dia.
Na
sabe o que eu faria?
Ele no meio, revezando com o Estevão.
Não, eu não faria. Sabe o que eu faria? Eu meteria o Estevão de 10. Eu jogo o Facundo na direita.
E ele na esquerda.
No lugar e ele na esquerda.
Ah, é, pode ser. Alguma coisa alguma precisa fazer, mano. Porque não tá funcionando.
E aí mete o Vitor Roque.
O Felipe Anderson na esquerda?
É. Tipo, não é a dele também.
Joga o Facundo pra onde ele tá mais acostumado.
Mano, o Felipe Anderson todas
Estevão de 10.
Ele tentou, ele...
Não, é. Estevão...
Ele entrega no treino. No treino eu falo, mano, esse cara é monstro, caralho. Aí chega no jogo, não sei se é porque todo mundo fica esperando muito e aí ele faz o feijão com arroz lá e a torcida... Mas, mano, aquele gol contra o São Paulo lá também.
Ele sabe jogar bola, né?
Aquele tropeça ali, né?
Mano. Eu falo, caralho, mano.
Não, ele é bom,
os caras tá fora de ritmo. Tem que pegar esse ritmo aí.
Ele é bom, mano.
Ele é bom, ele é técnico pra caramba,
e
mano.
E ele é experiente, porra. Não, essa parte mental da pressão não me pega também. Não sei o que tá acontecendo com ele, mano. E ele nunca tinha se machucado, e agora se machuca também.
Você tá ligado?
Vamos ver qual que é.
Entrou lá em Itaquera nem pra dar no meio do Memphis, né? O cara subiu na bola, mano, na frente dele ali.
Exatamente, isso que eu falei,
dá uma bicuda,
mano.
Na bola, derruba todo mundo naquela porra, mano.
Dá uma
pelo
bicuda.
Amor de Deus, né? A falta de sangue também, que, meu
você
Deus
Você entendeu?
Do céu,
isso que eu falei, que tem que ser mais palmeirense. Tem que ser mais Palmeiras. Mano.
Eu concordo com
o Palmeiras, ele não consegue nunca olhar aquilo lá e vou na bola. Não, porque se fosse o contrário, os caras iam dar no meio, mano.
Não.
Tá ligado? Tem que levantar, mano. Isso é louco.
Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Essa pergunta vai ser boa. Quem do elenco do Palmeiras tem mais perfil de chavequeira ali? Que você acha que é um cara...
Acho que o Paulinho. Acho que o Paulinho.
Aliás, pro Paulinho só tá metendo gol fora de campo, né? Tava esperando ele meter gol em dentro de campo.
O Paulinho,
né?
É do time do Alô.
Carnaval,
mano,
aí.
Não, e ele...
é atacante.
Gosta de um pagode, né? Foi lá no show do Belo.
Tão falando que o Piquerez é forte também.
Não, o Piquerez, ele deve pegar a mulher sem falar nada. Ele não precisa de cantada. Ele é o cara que não precisa de cantada, mano. Ele chega, ele já... não precisa falar nada, mas não precisa nem cortar o cabelo.
Aí tá namorando, mano. Agora, né?
Aí tá
agora
namorando?
Agora tá namorando, tá. Tá quietinha.
Ah, então...
Agora tá quietinha.
Então tá mais de boa.
Ai, ai, ai. E o Flaco Lopes, tem cara que quebra na night ou não?
O Flaco? Ele tem cara de ser meio devagarzão, né?
Falando do Flaco é que ele é feio, né? Quando você é feio, então, aí você precisa do chaveco, né? Eu não sou um Brad Pitt, tá? Mas o Flaco, assim, não é bonito.
Mas ele é jogador, não, né, mano? Isso que é foda, mano.
Jogador já...
Ele não precisa muito.
Mas arrumou o dente e já ficou mais...
entendeu?
Deu aquela arrumada no toca-fita.
O Flaco
já...
deve ser aqueles que, tipo assim, quando o gol vem, ele faz. Igual no campo, né, mano? Acho que ele não vai muito criar, não, mano.
Sim.
Acho que o Paulinho já é mais atacante.
Os caras falam que o Mikael é pesado, né?
É?
Chega chegando, mano.
Na night? Mikael. Nas minas?
Tá
zoando. Eu falei, caralho, Mikael.
O cara mais bravo que tem, mano.
Mikael é brabo.
Ele deu risada, ele deu risada.
Mikael é brabo, mano. Imagina ele na night, você tá maluco.
Nossa,
mano.
Você é louco. Acho que... Quem mais?
Ah, o Veiga, né? Que a galera acha que ele é bonitão, né?
Mas o Veiga ele tem um... Ele deve
o Veiga
um
também
mais...
não precisa de cantar, né, mano?
Mas quem é o mais em alto é o Rios, né?
Ah, não. Disparado, sério.
O Rios é o...
Rios é... É verdade, acho que é o top 1.
O TikTok, ele é...
Não.
O TikTok do Rios é absurdo.
Você é louco. Não, eu pergunto pras minas corintianas. As minas só conhecem o Rios.
Ele tá... Aí, estão falando
tá
que
namorando,
você tá namorando,
Rios?
A gente direto...
É, melhor assim, né, mano? Que fica mais focado.
Eu prefiro também.
Deixa os caras...
Vocês viram o Gabriel Menino dando entrevista lá no Galo ontem?
Nossa.
Falando que se perdeu no Palmeiras, muita mulher, muita festa.
É, isso é louco, mano.
Aí
porra,
chega uma hora que os nego velho precisa focar,
entendeu?
Né?
Não, pra mim, que todos que namoram, se for dar um rolê, dá um rolê comigo, assim, porque aí eu controlo.
Tá de olho no rebote, né?
É, fica de olho no rebote, não deixa extrapolar muito, daquele jeito, cantadinha.
É absurdo. Solta aí os chavecos.
Como é que é pra chavecar uma palmeirense aí? Fala pra
uma
nós.
Palmeirense?
É.
Então, ó, eu vou ler aqui porque eu escrevi umas novas.
Opa!
Você chega nela aqui e fala assim, ó. Opa, moça. Aí você pergunta, né? Tudo bem? Como é que você tá? Aí você fala, ô, moça, me chama de brasileirão e vem me conquistar de novo. Ó. Vou te chamar de Veiga. Por quê? Porque apesar de tudo, você ainda tem um lugar garantido no meu coração.
Essa foi boa, hein?
Melhorou essa.
Melhorou.
Já tô dando uma... Você é igual o Abel Ferreira. Essa eu criei, Vino. Chegou de repente, mudou minha vida, briga comigo, mas não imagino como seria viver sem.
Verdade.
Entendeu? Não imagino. A gente briga, pá, mas, pô, Abel... Você não é Libertadores, mas virou minha obsessão.
Ó. Oh. Ah.
O Palmeiras é o time da virada. Vai anotando aí, palmeirense. Você...
caderninho
na mão. Você... O Palmeiras é o time da virada. Vem ser comigo, o time do amor. Posso te chamar de Palmeiras? É que com você eu me sinto campeão de tudo.
Essa é boa também.
Você não é o... Não, isso aqui eu anotei pra dar na Leila, mas deixa aqui. Aqui, ó. Você não é o reforço do Palmeiras, mas que avião, hein?
O avião da presida.
O avião da presida. Você não, caralho, é o Palmeiras, mas minha vida é você.
Ó. Oh.
Anotou. Anota aí, hoje você tá estando na Palmeirense. É. Eu quero ver se ela não vai. Se ela não vai gostar.
Monstro demais.
E vem uns caras na sua DM falando, tipo, mano, te agradecendo, te falando, mano.
Muito.
Deu certo, já muita, roubei muita. Seu chaveque, deu certo.
É mesmo?
Não, na DM, na balada. Tipo assim, ó. É, que nem, não fui no carnaval. Carnaval é aqueles banheiros abertos, né? Fila pra caramba. Mano, nossa, eu não consegui ir no banheiro muito apertado. Senão você faz na calça, mano. Porque aí no banheiro os caras... Mano, você é louco, mano. Mano, você é louco. O que eu peguei de mulher hoje por causa de você? Ou não, por causa de você, mano. Não, por causa de você. Fica aquele negócio. Porque os caras pegam as cantadinhas lá. É o que eu falo. Cantada que comum não cola, mano. Agora que as cantadas diferentes, cola, mano. Tá ligado? Eu falo, pode falar que é sua. Não precisa falar que é minha, não. Fala que é sua. Faz de conta que você que inventou. Fala, nossa, eu ando tão criativo. Você anda me inspirando.
La bière Bud. Avec un indice d'amertume international de 10, est l'une des bières les plus douces du marché français. Son brassage plus long lui donne sa saveur si fraîche et son goût si doux. Découvrez Bud, la bière ultra douce. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Ai, cara.
Imagina os caras vêm elogiar, mano. Puta.
Não, que... muito.
É, os caras vêm de pedir DM, foto não. Palmeirense, aí os caras falando pra ele, ô, peguei uma época de você.
Muito, não, se eu abrir a DM é todo dia. Obrigado. Você é louco, os caras ficam esperando. Vai, Pedro, imposta vídeo que eu preciso dar umas novas.
Atualizar.
É, preciso atualizar. E aí eu fico, mano, eu já sei todas as cantadas do mundo, eu acho. Esses dias, se eu for pesquisar em site, tipo, não tem como. Já sei todas do mundo. Você fala uma palavra, já me dá gatilho, aí eu tenho que ficar inventando.
Aqui, mano, é tipo criando. Um stand-up também, é improviso, né? Aí você tem que pegar muita coisa nova também, coisa que tá acontecendo.
Você tá ligado?
Tá ligado?
Tipo, você fala um assunto, você fala uma palavra, já dá. Porque tudo é cantado, eu falo assim, sim, né? Tipo, se você for ver, tudo tem um trocadilho. Tipo, luz. Ah, é luz. É pra ficar claro que eu sou o amor da sua vida. Garrafa. É pra matar a sede de beijar sua boca. Tá ligado? Tudo, tipo, vai ter uma cantada. Então é isso que eu aproveito, assim, do meu conteúdo.
Você já fez umas cantadas em inglês com gringa?
Mano, eu já tentei não meter um espanhol.
É?
Em inglês, assim, eu já fiz, às vezes, no Omegle, aqueles que é site, sabe?
Pode crer.
Mas eu nunca viajei pra fora.
Ah, teacher Jay,
exatamente.
Tem que ajudar o menino.
Eu tô perguntando pra vocês se eu achava que era inglês, porque no meio do ano tem o Mundial do Palmeiras. Ó, se você precisar do visto americano, é só fechar com a nossa parceira aqui, ó. A Regula Doc.
Nossa, eu preciso
corre,
muito.
Corre, aí, ó, que falta pouco.
Vou pedir
pouco,
pra produção meter pouco, aqui, ó, a GC da Regula Doc aqui.
Regula Doc, me salva.
Exatamente. Então, ó, se for colar pros Estados Unidos com nós no Mundial e precisar do passaporte e visto, é só, ó, mirar o QR Code aqui na Regula Doc. É o caminho mais rápido pra sua próxima viagem. Entre em contato com os caras. Pode clicar no link da descrição. Os caras... Arruma um visto pra você em até 30 dias, normalmente.
30 dias?
Um mês, mano.
Nossa, estouro, mano.
Normalmente demora até 9 meses. Faltam, então... faltam menos de 100 dias pra chegar e você que não arrumou a papelada.
É só com a Regula Doc. Porque senão 9 meses.
Monstraço e sem sair de casa. Não precisa colar lá no consulado. Os caras mandam o motoboy, pega o seu passaporte, leva lá, carimba e devolve aqui.
É mesmo?
Demorou?
Só mirar na tela.
Só mirar na tela e a gente quer ver você, mano. Imagina imagina o Pedrinho chavecando as mini em inglês.
Nossa, não, vou fazer
ia ser racharia, hein?
Não,
ia
ser racharia. Pior que é meu sonho, mano. Meu sonho. Mesmo? Tipo, eu tenho muito seguidor de Portugal.
Pode crer.
E aí eu fico tipo, não, primeira vez que eu for sair do país, como que vai ser e tal.
Pô, e é um conteúdo legal pra caramba.
É um conteúdo muito legal, muito diferente. E tipo, eu já fiz de tudo. Falta só isso. Mas depois eu vou, na hora que eu for assistir o podcast aqui, eu vou mirar no QR Code lá
fechou.
Na Regula Doc. Já vou, porque essa é a parte mais que eu penso, assim. Porque além, tipo assim, de você guardar uma graninha, você fala, ah, e aí, e o visto? Né? E o passaporte?
Ah, claro.
Isso é muito difícil, mano. Tem gente que é recusado.
Sim.
Então, só de ter esse atalho...
Eles dão esse suporte também.
É, esse suporte. É.
Porque tem palmeirense, nosso amigo Fabinho, do Aqui é Palmeira, Estamos tentando ajudá-lo, porque Donald Trump bateu a porta na cara dele, mano.
Recusou o
vento. Não deve ser, infelizmente, não deve ser o único palmeirense que vai sofrer com
mano,
isso.
Mano, eu fico porque, pensando, cara... tipo assim, se os caras... Eu já de cabelo roxo. É, os caras, mano, não, você não vai não. Já fico pensando.
Com a Reguladoc, você vai, mano.
Com a Reguladoc. Não, tá agora só na minha vida. Obrigado, Reguladoc.
Facilita demais.
Bom demais. Bom, vamos pedir para o Pedro escalar o... Ó, todo convidado a gente pede para escalar os 11 maiores palmeiras que você viu.
Ah, tá.
Os 11 maiores palmeiras, os 11 maiores jogadores que você viu.
Que eu vi.
É, então, ó, vai, você nasceu...
Não é da história, né?
Não da história. Tá. Então você nasceu em 2000.
2000.
Certo? Então a partir de que ano você lembra? 2008 para frente?
Ah. É.
Por aí, né?
Por aí.
Então vai, pra galera saber, porque os caras falam, porra, não escalou a Demarguia. Caralho, o maluco nem tinha nascido ainda.
Cafu,
sempre tem essa fita, então vai. Tá. E o esquema tático é do professor Pedrinho, você que
Nossa,
escolhe.
Nossa, estouro, ó, me contrata, hein? É, vamos lá, ó, número 1, putz, mano.
Não, goleiro tá aí, ó, esse é 7.
Ah, cara.
O goleiro tá... essa aí, ó.
O retângulo que você
isso, é o goleirão, pô.
Tá.
Vai. Quem é o seu goleiro?
Eu acho que... Mano, muito difícil. Eu tô em dúvida do Prazo ou do Everton.
É, dois caras...
Ó, eu vou colocar o Everton.
Boa.
Por conta dos títulos que eu comemorei muito, mas o Prazo me fez muito feliz pegando os pênaltis e fazendo aquele gol. Na direita, eu vou de...
Aí tem Marcos Rocha.
É, acho que eu vou...
Jean, Mike...
Helder Granja.
Não, vou de Marcos Rocha.
Boa.
Marcos Rocha, Murilo, sem dúvidas.
Murilo, parceiro.
Murilo, não só porque é meu parceiro, mano, mas eu acho que, tipo, o Murilo tinha que estar na seleção, mano. Sempre falei isso pra ele, mano.
Joga muito.
Acho que Gustavo Gomes.
Boa.
É, na esquerda. Meu Deus. Acho que eu vou de.
Aí tem Zé Roberto, tem Piqueires, tem.
Acho que eu vou de.
Vinha, não.
Eu vou dizer porque o Zé também chegou, Monstro. Palmeiras é grande, trazendo todo um espírito. Mano, de volância, eu vou de... Mano, eu queria colocar o Pierre, mano, mas tem muito
colocar,
cara no
mano.
Meio, mano.
Não, o meio campo é Monstro.
Ah, acho que eu vou de Pierre, mano.
Bravo.
Pierre era muito palmeirense.
Bravo.
Aí no meio, Assunção e Valdívia. É, agora sobrou os três, né?
Trio da frente.
Você pode meter mais um mês, você que sabe.
Você vai jogar com o Veiga do lado do Valdívia ou com três no
mano.
Ataque.
Eu vou ter que...
Mas você que sabe.
Putz, mano. É, não tem como eu deixar o... Eu vou ter que... Vai, vamos pôr o Veiga, aí tira o Assunção?
Você que sabe, irmão.
Você que sabe.
Ai,
time
meu
seu.
Deus. É, tá, eu vou tirar o Assunção e pôr o Veiga.
Boa.
Aí, na direita... Meu Deus do céu, vamos na esquerda, Dudu.
Boa.
Apesar dos pesares, me fez muito feliz. Acho que por isso o sentimento de amor e ódio. Cara, não sei se eu coloco o Endrick ou o Jesus.
Pode colocar os dois também, é que o outro é o Estevão, né? Ou não?
Então, acho que na direita...
É.
Estevão. Então, não sei se eu ponho o Estevão ou o Endrick... Mano, que raiva.
É, ainda bem que tem muito cara
muito
bom,
muito,
né?
É, muito cara. Vou colocar o... Ai, meu Deus, o Endrick.
Boa.
E o Estevão.
Olha só, e o treinador?
Abel.
Abel Ferreira. Abel Porra, Ferreira. Puta time. Então, só pra voltar aqui. Everton Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Zé Roberto.
Pierre
Veiga e Valdívia.
Endrick, Estevão e Dudu.
Não, eu vou colocar o Endrick pra não colocar o Obina.
Ó, oh, não, mas o Obina meteu os gols.
O Obina meteu três.
Hat-trick. Hat-trick lá,
ele me fez muito feliz.
Pica, lá em Presidente Prudente, então, aquele jogaço do Palmeiras.
Não, mas vou de Jesus, porque por causa do título lá também. Fui muito feliz e espero que ele volte pra me fazer mais feliz ainda nesse time.
É, não, Gabriel Jesus é monstruoso.
Então,
baita time.
Gostaram?
Tá bom demais, tá maluco. Boa. Pra fechar aqui, a gente tem um último quadro, que é o 4-2-3-1, e a gente finaliza. Vamos lá. Quatro maiores ídolos do Palmeiras pra você.
Valdívia, Ademir da Guia, Marcos e Alex.
Boa. Dois jogos inesquecíveis.
Contra o Flamengo, Palmeiras e Flamengo, com certeza. E...
Montevideo, você diz, né?
É.
Final da Liberta.
Você é louco. E 2015, contra o Santos.
Boa. Ah. Três melhores chavecos. Cantadas.
Pode ser do Palmeiras?
Não, qualquer não. Um.
Ó, eu gosto de... essa de abertura, você fala, moça, onde é que você arrumou isso aí? Aí ela vai falar o quê? Aí você fala, essa beleza toda.
Uhum.
Essa pra já quebrar o gelo. Você fala assim pra ela, então, eu gosto muito da minha mãe, amo minha mãe, inclusive você pode chamar ela de sogra, mas eu vou ter que contrariar ela, porque ela me falou que pra eu fazer uma mulher sorrir, pra eu fazer uma mulher se apaixonar por mim, eu tinha que fazer ela sorrir. Só que quando você sorriu, quem se apaixonou fui eu. E deixa eu pensar. Nossa, tem tantas. É igual aqui. Você sabe como que eu faço pra deixar quem tá afim de mim curiosa?
Como?
Tá curiosa por quê? Tá afim? Essa quebra o gelo também encaixa em todos. Nossa, mas cantada eu podia fazer um top 100,
então,
mano.
Então, tem tá ligado? Tantos,
mas anotem tantos. Essas aí, que essas aí são infalíveis, mano. Infalíveis.
Boa. Não, e pra fechar, a pior bota que você tomou?
A pior bota, eu falei assim pra menina. Tinha uma cantada que é assim, moça... qual que é o certo no português? É vamos se beijar ou vamos nos beijar? Qualquer coisa dá no certo, né? Ela falou, o certo é não vai rolar.
Nossa.
Eu falei, nossa, fechuca, que isso? E também teve uma que ela falou, o certo é eu tenho namorado. Falei, mano, só as bota monstra. Eu tomei uma esses dias também, que eu falei pra mina cantada. Ela falou, nossa, muito boa, gostei, essa eu vou usar no meu boy. Eu falei, nossa... Ah, e também a última.
A vida é dura.
Que eu falei assim, ó, é tantos fora que eu já lembro. Eu falei assim, numa escala de 0 a 10, qual a chance que eu tenho de ganhar um beijo? Ela falou 11. Aí eu falei, nossa, 11? Ela é que de 0 a 10, na escala de 0 a 10, 11 não existe.
Nossa,
mano. Mas eu podia, 100 a 0.
Você posta as botas
posto,
também?
Posto, dá bom pra caramba. Vixe, esses dias eu postei uma bota no Stories, deu 400 mil visualizações.
Caramba.
Falei, olha, tá vendo? Quando eu posto, às vezes, um bom, não dá tanta.
Exato. Tem que postar.
Tem que mostrar a verdade, tá ligado?
Também,
é que, tipo, eu só posto as botas se for muito boa. Só uma bota meio ignorantinha assim também, aí não.
É igual o João Paulo Sampaio, não pode só postar os títulos. Tem que postar quando perde também, tem que mostrar.
Tem que mostrar a realidade, mano, a realidade. Não, assim, de 10, 6 você vai tomar fora. Mas, pô, 4 você vai levar bom, não é bom?
Sim, não, tá certo.
O importante é tentar. Eu falo, mano, se ele tomar um fora, faz parte do game, mano. Não dá nada, vai pra cima. É igual, nós perdeu pro Corinthians, cara aí. Quem diria, mano, nunca... Nunca? Aqueles que voltam na revolta.
Mas tá doendo ainda,
tá doendo. Porque, mano, puta, o primeiro jogo lá que o Rios deu aquela bola pro Memphis, o Palmeiras jogou melhor, mano. Tipo, todos os jogos o Palmeiras jogou melhor.
Sim, sim, sim,
aí
concordo.
Aí isso que me dói. Eu falo, mano, que raiva.
A bola tem que entrar.
Faz parte. Mas, quinta-feira tem Palmeiras Sport Cristal, graças a Deus. Vamos estrear na Liberta aí, vamos tentar mudar esse foco pra ver se a gente...
Vamos ver se o Palmeiras faz um gol, né? Faz três jogos,
Palmeiras não faz gol. Tem que fazer o gol, entendeu? É. Depois que fizer o gol, tudo
vai
volta a ficar normal. Fica molinho as coisas, o jogador começa a jogar muito. Tá, vai dar certo, vocês vão lembrar
golzinho
de mim.
1-0 eu tô fechado, viu?
Claro, não, 3 pontos, irmão.
1-0 eu tô fechado.
1-0 lá no Peru eu tô fechado, mas é isso. Pedrinho, eu queria te agradecer demais por ter colado aqui no nosso podcast, mano.
Eu
baita resenha. Agradecer demais. Mano, muito sucesso na sua vida aí.
Pra nós.
Menos botas, né? E mais...
E mais green. Mais beijos.
Que dê mais greens aí pra você. E, mano, precisando da gente, só chamar.
Mesma coisa. Foi um prazer demais estar aqui. Muito prazer. Eu já assistia pra caramba. Sou muito fã de vocês. E é isso. Quando quiser... ganhar também no título, quiser me chamar pra vir, eu dar uma comemoradinha.
Bora.
E é isso. Agradecer de coração vocês aí.
Fechou, tamo junto.
Palmeirense aí que assistiu.
Valeu, muito obrigado. Galera, mais um episódio entregue. Só pra lembrar que amanhã, 10 da manhã, tem Bom Dia Porcada. E também vai ter vídeo pós-jogo, quinta-feira, livezinha pra falar tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Sport Cristal. Demorou? Tamo junto, então. Avante Palestra e Grus Porco. Valeu.
Valeu.
É nóis.
Bellboydhotel.com à votre service.
Au bout de 10 nuits, on obtient une nuit bonus? C'est une société secrète ou quoi?
Oui, une société secrète où les membres ont des récompenses.
Et on peut porter une cape?
Hôtel.com. Séjournez 10 nuits, obtenez une nuit bonus. Offre valable uniquement pour les membres du programme de fidélité âgés de 18 ans et plus dans les hébergements participants. La valeur de la nuit bonus est basée sur le tarif moyen journalier des 10 nuits. Frais et taxes en supplément, voire conditions sur le site. Bellboydhotel.com.
Et un mariage de plus.
10 nuits, c'est une nuit bonus. Offre valable uniquement pour les membres du programme de fidélité âgés de 18 ans et plus dans les hébergements participants. La valeur de la nuit bonus est basée sur le tarif moyen journalier des 10 nuits. Frais et taxes en supplément, voire conditions sur le site.